Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, emissão da tarde em língua portuguesa. Redação e apresentação de Dulce Araújo. Olhar as feridas humanas com o coração para se poder levar a sério a vida dos outros. Palavras do Papa Francisco aos sócios do Círculo de São Pedro, recebidos em audiência neste dia 25 de setembro, no Vaticano. Esta e outras atividades do Papa Francisco e da Santa Sé nesta emissão, que nos leva também até Angola, onde as associações de jornalistas estão preocupadas com a transferência de vários órgãos privados de comunicação para a esfera do Estado. Acompanhe-nos. São necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos seres humanos à criação de Deus. Esta mensagem é emitida hoje pelo Papa Francisco através da sua conta Twitter e destinada a todas as pessoas de boa vontade para além das que o seguem neste meio de comunicação que é o Twitter. Ontem, 24 de setembro, o Papa Francisco aceitou a renúncia ao cargo de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos e aos direitos ligados ao cardinalato, apresentadas por sua eminência o cardeal Giovanni Angelo Becciu. É quanto foi comunicado ontem à noite pela sala de imprensa da Santa Sé. O Papa recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas, o Presidente da República da Polónia, Andrzej Duda, com o séquito, o Cardeal Salvatore De Giorgi, Arcebispo Emérito de Palermo, Ilha da Sicília, no sul da Itália, e cerca de uma centena de sócios do Círculo de São Pedro, a associação criada por um grupo de pessoas de Roma em 1869 para manifestar que estavam do lado do Papa num momento delicado das relações entre a Itália e o Estado Pontifício. O Círculo depende da Santa Sé e tem entre as suas tarefas a recolha do chamado óbolo de São Pedro, em Roma, ofertas para as atividades caritativas do Papa e que lhe são entregues quando recebe os membros do Círculo anualmente. Nas palavras que lhes dirigiu no encontro de hoje, o Papa recordou que o lema do Círculo é Oração, Ação, Sacrifício, palavras que representam os três pilares em que se baseia a vida de Sodalício. Depois de se ter debruçado o ano passado sobre o princípio da oração, o Papa deteve-se este ano sobre a ação. Recordou que às habituais ações em favor dos pobres de Roma juntaram-se este ano as necessidades de tantas famílias em dificuldades económicas devido à pandemia de Covid-19. Uma situação excepcional que requer uma reação nova, diferente, disse o Papa. Para dar uma resposta nova, é necessário ter um coração que saiba ver as feridas da sociedade e mãos criativas na caridade operosa, dois elementos importantes a fim de que a ação caritativa possa ser sempre fecunda. Antes de mais, continuou Francisco, individuar nas cidades, com os olhos do coração, as novas formas de pobreza, pobrezas materiais, humanas, sociais. É preciso saber olhar para as feridas humanas com o coração para levar a peito a vida do outro, que, de estranho, necessitado de ajuda, se torna assim um irmão mendicante de amor. É a experiência da misericórdia, dar o coração aos míseros. No mundo de hoje, onde parece não haver espaço para a misericórdia, somos chamados a inverter a rota, e isto é possível se nos deixarmos tocar em primeira pessoa pela potência da misericórdia de Deus. Lugar privilegiado para isso é o sacramento da reconciliação, onde, ao apresentar ao Senhor as nossas misérias, somos envoltos pela misericórdia do Pai, e é esta misericórdia que somos chamados a viver e a doar. Perante as chagas da cidade em que vivemos, O Papa nos convida a ter fantasia nas mãos, algo que os membros do Círculo de São Pedro fez neste tempo de pandemia, ou seja, soubestes adequar, disse-lhes o Papa, o vosso serviço às novas necessidades impostas pelo vírus. Francisco mencionou com prazer os telefonemas feitos pelo grupo Jovens do Círculo aos sócios mais idosos para ver se estavam bem e fazer-lhes companhia. Esta é a fantasia da misericórdia.
Esta é a fantasia da misericórdia.
O Papa concluiu encorajando o círculo a continuar com empenho e alegria nas suas obras de caridade, sempre atentos e prontos a responder com audácia às necessidades dos pobres. Não vos canseis de pedir esta graça ao Espírito Santo na oração pessoal e comunitária, recomendou-lhes, ao mesmo tempo que os agradecia por serem a expressão concreta da caridade do Papa, que cuida das pobrezas de Roma. E vos agradeço, disse-lhes, pelo óbulo de São Pedro, que cada ano recolheis nas igrejas da cidade e que hoje me ofereceis. O Papa Francisco aceitou hoje a renúncia ao governo pastoral da diocese de Sivagangai, na Índia, e da diocese de Pala, no Chad, apresentadas respectivamente por Dom Jimabalai Suzai Manikam e por Dom Jean-Claude Bouchard. Está prevista para esta sexta-feira, 25 de setembro, a apresentação nas Nações Unidas, em Nova Iorque, da mensagem enviada pelo Papa Francisco a esta instituição mundial no âmbito da chamada Semana de Alto Nível. Mais informações nas próximas emissões. E domingo próximo, 27, será o 106º Dia Mundial do Refugiado, que este ano tem por tema Forçados com Jesus Cristo a Fugir. Acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos. Pormenores com Silvonei José.
Migração. Construir o reino de Deus é compromisso de todos, recorda o Papa. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar, no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, diz o Papa Francisco, no novo vídeo em vista do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Estamos a poucos dias do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado neste domingo, 27 de setembro, partindo da experiência de Jesus Cristo deslocado e refugiado com seus pais. De fato, o tema desse ano escolhido pelo Papa Francisco é Forçados como Jesus Cristo a Partir. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar, no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, afirma o Pontífice.
Em Angola, as associações de jornalistas manifestaram a sua preocupação com as recentes transferências de vários órgãos privados para a esfera do Estado, um processo que decorre no âmbito da recuperação de ativos criados com fundos do Estado. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
Numa declaração pública subscrita pelas associações dos jornalistas, vários profissionais dos meios de comunicação social chamam a atenção que a pluralidade editorial em Angola ficou muito ameaçada com a recente transferência de vários órgãos privados para o Estado. Até ao momento, o governo angolano recuperou a TV Zimbo, Rádio Mais e o jornal O País, até então todos eles pertencentes ao grupo Média Nova. Passou igualmente para a alçada do Estado angolano a Palanca TV, Rádio Global e a Agência de Produção de Programas de Audiovisual, detidas até o dia 28 de agosto último pela empresa Interactive Empreendimentos Multimédia Limitada. Estes confiscos enquadram-se no âmbito do processo de recuperação de ativos criados com fundos públicos. O Fórum de Mulheres Jornalistas, Miss Angola, Associação de Imprensa Desportiva, a Associação dos Comunicólogos de Angola e o Sindicato dos Jornalistas Angolanos apelam ao Executivo a respeitar as linhas editoriais dos órgãos confiscados. O jornalista Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, receia que o controle pelo Estado dos principais órgãos de comunicação social ponha em causa os efeitos positivos em curso decorrentes de uma maior liberdade de imprensa que se registra atualmente em Angola. Para o jornalista Guilherme da Paixão, do Misa Angola, é importante que o Estado recupere, sim, os órgãos, mas por um período transitório, para em seguida, se possível, vender para os interessados. Como garantia da independência editorial dos órgãos, as associações profissionais desafiam o Executivo a designar cidadãos capazes, vinculados às associações profissionais ou não governamentais, para acompanharem o processo de transição destes órgãos para a esfera privada, defende o jornalista André Sibi, presidente da Associação dos Comunicólogos de Angola. E a entidade reguladora da comunicação social angolana, ERCA, acompanha com interesse e preocupação o processo de recuperação de ativos do Estado a nível da comunicação social em prol da salvaguarda da liberdade de expressão e de pensamento na imprensa. Segundo uma nota saída de uma sessão ordinária do Conselho Diretivo da ERCA, aquele órgão regulador da comunicação social augura que o processo não resulte na concentração da propriedade dos meios intervencionados, de modo a não constituir-se em monopólio ou oligopólio do Estado. Em reação às preocupações levantadas, o governo angolano garante que não vai alterar as linhas editoriais dos referidos órgãos, que contam atualmente com comissões de gestão, com vista ao seu saneamento financeiro e definir o seu futuro, que inclui a sua eventual privatização. O ministro angolano das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, assegura também que os salários dos profissionais dos órgãos confiscados estão assegurados. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Ouça em www.vaticanews.va esta peça completa com as vozes dos diversos intervenientes neste contexto de preocupação. E vamos terminar esta emissão da Rádio Vaticano com mais algumas informações do Vaticano. Hoje, às 19 horas de Roma, o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro apostólico da Santa Sé, deslocar-se-á à Via della Pisana, periferia norte da cidade, para a inauguração da Casa de Acolhimento Ricominciamo, Recomecemos, estrutura criada para acolher pessoas detidas e sem um domicílio, a fim de que possam sair da cadeia com base nas medidas extraordinárias previstas na Itália no âmbito da emergência de Covid-19. O projeto da referida casa, em que está empenhada a Associação Voluntários nas Cadeias, a Cáritas de Roma, os Capelães de Rebíbia, Grande Prisão de Roma, e a própria Esmolaria Apostólica da Santa Sé, situa-se no Instituto da Congregação das Irmãs Filhas de Cristo Rei. Para além do cardeal Krajewski, intervém na inauguração Dom Daniele Libanori, bispo auxiliar da Diocese de Roma, encarregado da pastoral nas prisões, e Monsenhor Benoni Ambarus, diretor da Caritas Diocesana de Roma. Teve lugar hoje, na sede do Dicastério da Santa Sé para o Serviço Humano Integral, um colóquio sobre o tema A Religião do Migrante, um desafio para a sociedade e a Igreja. Durante o encontro foi apresentada a investigação científica Migrações e Pertenças Religiosas, promovida pela Universidade Católica e realizada por uma equipa multidisciplinar de estudiosos. E com isto terminamos esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Obrigada pelo acompanhamento e até logo, até amanhã, se Deus quiser. E não vos esqueçais que podeis aceder a muitas outras informações em várias línguas na nossa página web em www.vaticanews.va.